no ar. Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Dylan Araújo.
Muito bom dia, o Tema Livre está no ar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Você sintoniza com a gente em 1130 AM ou pela internet. Basta acessar radios.ebc.com.br. Pode baixar o nosso aplicativo, que é EBC Rádios, e pode também acompanhar a nossa transmissão ao vivo pela internet na nossa página Tema Livre Oficial. A transmissão, inclusive, já começou. Você pode não só ouvir, como ver as imagens aqui do estúdio da Rádio Nacional. E, já que você está acompanhando, participa. Envia a sua mensagem, a sua pergunta, faz o seu comentário, ocupa o Tema Livre, que é um espaço público. Bom, o Banco Mundial divulgou que esse ano o Brasil deve ter, no mínimo, 2 milhões e meio de pessoas pobres a mais. O número pode chegar a 3,6 milhões. Os avanços na redução da pobreza e também da desigualdade estão ameaçados, de acordo com o estudo. A procura por vagas na rede pública de ensino aumentou em vários estados, incluindo o Rio de Janeiro. Houve um aumento de 18,25% no número de estudantes que migraram das escolas particulares para as públicas. Para o ano letivo de 2016, foram 27.357 inscrições de alunos que migraram da rede privada, e para esse ano esse número atingiu 32.350 inscritos. Então, houve um aumento em 2016 e, mesmo considerando o aumento do ano passado, para esse ano ainda houve um novo aumento de 18,25%. Ao mesmo tempo, um balanço da Agência Nacional de Saúde Suplementar constatou que 1,7 milhão de pessoas cancelaram o plano de saúde, isso entre 2015 e 2016. Bom, a gente já está acostumado a falar sobre os hábitos de consumo, sobre as novas identidades, os novos comportamentos daquela chamada nova classe média, da classe de uma classe C que surgiu com o aumento do poder de consumo. E agora, quais são os efeitos que a gente pode esperar para essa mobilidade social no sentido inverso? O aumento do número de pobres, o aumento de jovens também na situação de pobreza. Quais são os efeitos, enfim, desse empobrecimento? Bom, essas e outras questões estão na mesa do Tema Livre, que começa agora.
Tema Livre, com Dylan Araújo.
Para nos ajudar nessas e em outras reflexões, está com a gente aqui no estúdio o professor Pedro Leão, professor de Economia Doméstica do MBA da Fundação Getúlio Vargas. Professor Pedro Leão, bom dia.
Bom dia, prazer estar aqui com vocês.
A gente também conta com a participação do economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, tem um longo currículo, a gente reduz assim, se ele nos permite. Professor Marcelo Neri, muito bom dia.
Bom dia.
Participa com a gente também do Tema Livre o antropólogo e sociólogo Hugo Rodolfo Lovisolo. Muito bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia para todos.
E a gente conta com a sua participação. Além do Facebook, você pode também participar pelo telefone. DDD 21, número 21176919. Já conta para a gente qual é a sua expectativa. O que você acha que muda para aqueles que tinham condições de pagar um plano de saúde e agora estão literalmente concorrendo por uma oferta do serviço público de saúde, que a gente sabe que em muitas localidades não é fácil de conseguir, concorrendo a vagas nas escolas públicas, especialmente naquelas que conseguem se manter de alguma maneira com uma qualidade. Já manda para a gente o seu comentário, manda para a gente a sua pergunta. A gente também conta hoje, no Tema Livre, com a participação do Luiz Carlos Ewald, professor de Finanças, também da Fundação Getúlio Vargas, FGV Rio. Muito bom dia, professor.
Bom dia a todos.
E vamos seguir a nossa conversa. Bom, em primeiro lugar, eu pergunto para vocês de forma mais genérica, eu acabei citando aqui alguns exemplos da área da saúde, da área de educação, mas com esse número divulgado de que a gente vai ter aí milhões de pessoas entrando nessa condição de pobreza em 2017, em face de outras notícias da economia que a gente já tem visto? Quais são os efeitos que vocês esperam desse tipo de mobilidade social em que o número de pobres aumenta tanto? O que a gente pode verificar, em primeiro lugar, dessa dinâmica, né? A gente já passou muito tempo analisando a questão da nova classe C, do aumento do poder de consumo, pessoas que nunca estiveram em um aeroporto, que nunca tinham feito uma viagem de avião e que passaram a fazer. Agora a gente tem um outro tipo de mobilidade. Pessoas que talvez nunca estivessem na concorrência de um serviço de saúde público e que agora, de alguma forma, estão. Quais são os efeitos que vocês esperam desse tipo de mobilidade? Quais são os outros indicadores que a gente pode relacionar a esse tipo de mudança? A palavra está aberta, mas como a gente está nessa... Professor Marcelo Neri, por favor.
Quer dizer, o que a gente pode esperar é uma grande frustração das pessoas. É muito mais difícil você perder o que você experimentou do que você nunca ter tido alguma coisa, né? E a grande aspiração dessa chamada nova classe média, talvez o sonho de consumo, era ter serviços que são oferecidos no setor público de melhor qualidade no setor privado, plano de saúde, como você falou, Dylan, educação privada para os filhos, o produto prêmio, que é contribuição previdenciária, plano de previdência privada, tal, que talvez agora aumente em função da perspectiva de reforma da Previdência, etc., mas... Então as pessoas perderam. A classe C nem num primeiro momento nem diminuiu muito, porque teve muita gente da classe AB que caiu para a classe C e gente da classe C que foi para D e E. Mas houve esse aumento de pobreza, segundo as nossas estimativas, só em 2015 a extrema pobreza aumentou 23% num ano só. Esse aumento de pobreza continua seguindo, agora acompanhado de aumento de desigualdade, e isso gera uma... Só para você ter uma ideia, por exemplo, a renda dos 5% mais pobres caiu 14% só em 2015. E acho que tem um ponto muito importante que você destacou, que eu acho que a grande vítima dessa situação atual, conforme os dados mostram, são os jovens. Os jovens, eles estão perdendo 3 vezes mais do que a média da sociedade há 3 vezes mais tempo. Quer dizer, enquanto a maioria da população começou a perder no mercado de trabalho, embora a economia já andasse gelado desde antes, a maioria perdeu desde 2014, os jovens estão perdendo desde 2013 a uma velocidade 3 vezes maior. Então, num certo sentido, até a ocupação das escolas, etc., é algo que tem um certo fundamento econômico no sentido do dia a dia da vida deles.
Perfeito. Esse é o Marcelo Neri, economista e professor da FGV. Vou pedir a participação também do professor Pedro Leão, professor de Economia Doméstica do MBI da Fundação Getúlio Vargas, para a gente entender também um pouquinho desse perfil de onde que o trabalhador, o cidadão, acaba cortando primeiro. Faz sentido a gente acreditar que esses cortes vão no sentido de um plano de saúde, vão no sentido de buscar o ensino público no lugar do ensino privado, ou tem outras despesas que seriam cortadas de maneira mais imediata à medida que esse poder de compra, esse poder de consumo cai?
Bom, sempre se fala muito dos cortes, né? Na realidade, quando a gente está em ativo dentro de qualquer sistema econômico, e a família nada mais é do que um sistema econômico de extrema sensibilidade, né? Você está falando de felicidade, você está falando de uma série de frustrações, como você colocou, a gente sempre lembra o seguinte, cara, olha... Essas transições de situação econômica, ou seja, de posicionamento financeiro das famílias ou de quem está ativamente na economia, sempre oscilaram. Isso aí não oscilam com maior ou menor intensidade. Isso faz parte de todo aquele que tem suas responsabilidades financeiras. Um chefe de família as tem sobremaneira porque cuida de quem ama, né? Cuida da escola, da alimentação, do plano de saúde, enfim. O que nós sempre discutimos aqui é isso. Quem vai ser afetado? Bom, vai ser afetado primeiro aquele que, ao acender, não se preocupou em fazer a reserva. Porque uma coisa é você acender de forma estruturada, solidificada, com base naquilo que você está construindo. Claro que aí você vai progressivamente aumentando o teu nível de consumo, o teu nível de exigência, né? O carro é melhor, a comida é melhor, a escola é melhor. Outra coisa é quando você, por forças externas, sofre um impacto positivo na tua situação financeira e, na realidade, eu vou usar um termo que talvez não seja adequado, mas ele, não é que ele se iluda, mas ele pensa estar numa posição em que, se for fazer uma avaliação mais adensada, diz para ele o seguinte: olha, isso é temporário. Você está sendo afetado por um fator externo. Então, pega esse excedente, guarda, porque isso vai voltar a uma situação anterior. Que é o caso da dieta. O cara faz um esforço de 5 meses, perde 18 quilos, mas ele não se reeducou. Então, quando a coisa volta para o processo, engorda de novo. Então, a questão do consumo, a questão familiar, ela vai sempre passar por uma adaptação. Isso é normal. Agora, o que a gente tem que se preocupar, e principalmente no aspecto familiar, é com a questão do planejamento. O que eu faço com o que eu tenho? Seja muito, seja pouco, as adaptações existem. Nós temos aí famílias que vivem muito felizes com uma renda de R$3.000. Famílias que vivem extremamente apertadas com renda de R$50.000. Então, não é o patamar da renda efetiva que vai te fazer abrir mão. Cortar a escola, tem que se pensar 300 vezes antes de cortar a educação, que é a grande solução e a chance daquele que realmente é pobre ascender socialmente e economicamente no futuro. Plano de saúde, fundamental. Hoje você tem esse... Então, tudo isso é um processo que exige muito planejamento e muita ciência na hora de cortar o quê, né? Então, é bem por aí, Dilan. É questão de sentar com a família, fazer a reunião do conselho familiar e vamos discutir todo mundo junto, porque todo mundo tem que contribuir quando o negócio aperta. Então, não adianta excluir o jovem, o adolescente. Ele também senta à mesa e, ciente da situação, ele também vai fazer as adequações dele. É assim que a gente pensa em termos de corte. Tudo tem que ser muito bem discutido.
Esse é o professor Pedro Leão, professor de Economia Doméstica do MBA, da Fundação Getúlio Vargas. Professor Luiz Carlos Ewald, eu não vou colocar nenhuma questão a mais aqui dessa primeira análise da dinâmica da economia, porque já são muitos pontos. Quero te deixar à vontade para essa primeira fala, no sentido de nos ajudar nessa análise, né? A gente começou aqui trazendo e até trazendo de volta a informação para você que está ligando o rádio agora. O Banco Mundial divulgou que esse ano a gente deve ter no mínimo 2,5 milhões de pessoas pobres a mais, né? O que a gente pode esperar da dinâmica da economia, dos hábitos de consumo, quando nós temos em perspectiva uma notícia como essa?
Olha, sobrou para todo mundo.
Sim.
Essa que é a realidade. E quem tem menos vai sofrer mais. Essa é a realidade. Nós estamos aqui com o Papa da área, que é o Marcelo Nery, né? Que conhece isso direitinho. A gente tem que falar mais no lado micro. Mas como você bem falou, o Pedro falou, o consumo é adversário da poupança. Essa que é a realidade. E as pessoas que galgaram um nível melhor, mudaram de faixa, e ficou uma classe média emergente, deviam ter sido bastante avisadas em relação ao seu comportamento. Porque, como foi bem falado aqui já, quando a pessoa acostumou com aquilo, sofre muito quando vai perder. Então, a pessoa acostumada com o carro para baixo, para cima, etc. Aí, quando descobre que o carro gera uma despesa enorme. Não tem carro que você tenha que não gaste mais de R$1.000, R$1.500 por mês. Isso não tem perdão. Agora, perdeu o carro, teve que vender o carro, foi tomado o carro pela financeira, ele vai ficar numa situação muito difícil. Psicologicamente e materialmente falando, é muito complicado. Porque teve o carro. Sentiu o gostinho daquilo. É verdade ou não é? Então,
é verdade.
O que que se pode fazer? É se preparar para superar, porque todos hoje dizem, hoje, que a situação econômica chegou ao fundo do poço e está reagindo. Efetivamente, a parte econômica, hoje a gente pode acreditar, já tem uma expectativa de inflação esse ano dentro da antiga meta, estão dizendo até que vão mudar a meta, porque está muito fácil isso aí também, é muita pretensão, né? Mas, de qualquer maneira, a gente já pode acreditar. E aí fica aquele negócio. Se a gente está acreditando, todo mundo acreditando, aí aquilo de fato pode acontecer. É uma esperança. Vamos ver o que dá para fazer.
Perfeito. Esse é o Luiz Carlos Ewald. Ele é professor de finanças da FGV do Rio de Janeiro. Eu deixei de propósito o Hugo Rodolfo Lovisolo por último, porque ele é antropólogo e sociólogo, e ouvindo todas essas informações da dinâmica, né, da nossa economia, da mobilidade social, pode nos ajudar a compreender um pouco o que pode mudar da própria questão do comportamento, da identidade do indivíduo, quando ele de repente se vê com um poder aquisitivo, um poder de consumo menor, quando ele se vê em filas que ele não precisava enfrentar, quando ele se vê ele pleiteando uma vaga numa escola pública, quando ele não precisava antes pleitear. A gente já ouviu aqui, né, do Marcelo Neri, que com certeza poder mais é melhor do que, de repente, poder menos, né? Perder não é uma experiência das melhores, né? Conta pra gente o que se pode esperar dessa mudança de comportamento. Chega a mudar, por exemplo, a relação da identidade do indivíduo?
Bom, acho que estou aqui no meio rodeado por economistas, todos especializados em macro e microeconomia. Então, eu estou fora do platô. Mas, de toda forma, eu diria que habitualmente, quando você na área de ciências sociais trabalha com estas questões, tem duas coisas que se destacam. Uma é o crescimento econômico, outra é a distribuição de renda. Então, quanto mais à esquerda você está, mais você enfatiza o problema da distribuição de renda. Quando você corre um pouco para o centro, direita, não sei se existem certas coisas, você vai enfatizar o crescimento econômico. Parece que nós estamos mal em os dois sentidos. Mas acho que uma coisa importante é que eu diria que durante o governo Lula e parte do governo Dilma se inventou uma esperança. O Brasil era um país que ia crescer como louco. É simplesmente tomar as declarações sobre o pré-sal. A renda do pré-sal ia ser utilizada em educação, saúde e quantas coisas mais. Quando você dizia para alguém, olha, o petróleo tem um preço internacional, agora o barril está sem, mas pode cair para 50. E o negocinho do pré-sal está perto dos 50, o custo de produção disso. Então, que o pré-sal vai dar? Aí você, com esse entusiasmo, parecia que sobrava grana. A Petrobras tinha que estar em cada buraquinho e em cada elemento de processamento do petróleo. Tudo isso é o que criou, de alguma forma, uma espécie de esperança significativa. Se você toma essa estatística de crescimento de matrículas em universidades privadas, que elas cobram, foi um momento muito bom em termos desse crescimento. E eu acho que também houve um crescimento na venda dos planos de saúde. Agora, bom, você está um pouco como falava o Leal, você está caminhando na direção contrária. Todo isto se está retraindo. Agora, tem as famílias capacidades de reagir a isto de forma planejada, calculada, etc., etc.? Eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas, por quê? Porque você tem que considerar que a família é uma unidade, claro que é uma unidade produtiva, de consumo, etc., mas também é emotiva. Há um vínculo emocional na família. Você pode planejar muito bem se você vai embora e abandona a tua família. Se você está com a família, as meninas querem alguma coisa, o menino, a mulher, etc., etc. Todo isto gira nesse ambiente, não? A aspiração do...
E ainda tem o divórcio, né?
E ainda tem o custo do divórcio, tem que contratar advogado, etc.
43% das separações, dos divórcios no mundo se devem a dificuldades financeiras.
Sim, claro.
Ou pelo menos de negociar o dinheiro, né?
Sim. Chegar a conclusões e os dois cumprirem aquele programa que está estabelecido.
Então, dissolve a família, isso.
Bom, digamos, se uma boa situação financeira aumenta a felicidade e a felicidade reduz o divórcio, ainda parece que é uma hipótese difícil de se provar. Muitos que têm bons recursos se divorciam também e coisa pelo estilo. Mas que, evidentemente, a crise no orçamento doméstico familiar coloca uma forte pressão sobre a relação do casal, coloca.
Claro,
todos
claro.
Nós sabemos disso, não há nenhuma. Não tem como dizer, oh, meu amor, vamos a discutir isso na esquina tomando uma cervejinha, porque não tem nem dinheiro para a cervejinha. Então a discussão se faz mais complicada, mais difícil, menos fluida, menos amigável, não é? Bom, eu acho que estamos em essa situação e há uma coisa importante que eu também gostaria de enfatizar. Tem que preocupar muito o problema da juventude. Nós achamos que todo isto é, um pouco se diz no ar, que todo isto é uma educação. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que trabalha no meu prédio e que ela é da limpeza. Mas o cara fez o segundo grau. e fez estudos de computação, mas não consegue trabalho. Por quê? Porque estão pedindo terceiro grau. É assim, também aqui há uma espécie de efeito bola de neve. Muitas vezes as exigências sobem quando você não sabe se essa exigência vai agregar um valor, ou o preenchimento dessa exigência vai agregar um valor ou não. Se exige mais porque se exige mais. E se você, eu tenho a impressão que nosso maldito salário médio, digo salário médio, não mínimo, nosso salário médio, não continua se desenvolvendo muito bem para sustentar essas coisas, e provavelmente ele também teve uma queda, você sabe melhor que eu isto. Então, acho que, e ainda que cheguemos ao final do poço, como dizia o professor, e comece uma certa recuperação, teria que se criar uma espécie de ilusão, de mentalidade, de estado de espírito, de estado anímico diferente. Não acredito que seja o momento. Você não tem força política para fazer isso.
Mas vai melhorar por causa do carnaval. É a história do pão e circo.
É.
Não
é?
Sazonal.
Madura pouco. Sazonal. Madura pouco. Depois do carnaval, vem a depressão e tem muito samba.
É. Contra,
né? Madureira chorou, todo Madureira chorou. Não apenas um ou dois de Madureira. Perdeu o carnaval, então chorou. Ou seja, se pode chorar a partir do próprio efeito do carnaval. Mas olha que vamos estar durante um tempo considerável com estas dificuldades. Não serão superadas de forma rápida. E esta problemática continuará talvez em crescimento e se desdobrando. Muito vai depender muito, como falava o professor, das reações que tenham as famílias, não é? É muito difícil prever isto, como vão reagir as famílias.
É verdade. Agora, eu vou até aproveitar esse gancho quando se fala de economia, mas que de alguma maneira o professor Hugo Lovisolo falou também da questão da desigualdade, quer dizer, você tem uma certa esquerda que pensa mais na distribuição de renda, e você pode ter um centro-direita, se existe direita, já que mesmo os partidos que são colocados como de direita, eles vêm aqui para dizer, a gente não é direita. Então, é uma questão difícil, né?
É vergonha
de se dizer. É, pode ser um certo constrangimento. Mas, enfim, o que eu queria perguntar para o Marcelo Neri é o seguinte. O fato da gente poder caminhar para um crescimento, uma recuperação da economia, não significa que o número de pobres necessariamente vá diminuir. Quer dizer, você tem que pensar também na questão da desigualdade. Parece que a gente pode estar chegando numa recuperação da economia, mas que não deixe para trás aqueles que estão na extrema pobreza, por exemplo?
Essa pergunta é bastante importante. Acho que a gente tende a pensar a economia, assim, vamos fazer reforma da Previdência, coisa que você tem que fazer mesmo, porque no fim das contas existe um orçamento que vai ditar o que todos nós podemos. Mas acho que se a gente fizer as coisas certas, as reformas certas, ela vai ser bom não só para o crescimento, mas a boa reforma é boa para a justiça social. E quando isso acontece, as rodas da economia giram mais. Por quê? Porque o pobre consome mais a renda dele. O multiplicador, por exemplo, do Bolsa Família, quanto é que ele impacta no PIB, é 3 vezes maior do que o da Previdência. Então, então a gente tem que cuidar muito, muito do pobre. E a gente não fez isso. A verdade é essa. Em 2015, a pobreza aumentou 23%. A gente tem uma pobreza. A renda dos 5% aumentou 14%, caiu 14%, a média caiu 7%. Então, isso foi realmente uma coisa inaceitável, não só para o pobre em si, mas para toda a economia, ela acabou sofrendo mais.
O problema, exatamente como ele está focando, é lembrar que a massa de pobres é muito grande. Não é? Se você pegar uma mega sena e dividir por um montão de ganhadores, só uma merreca. O inverso é o seguinte, tem um montão de pobres. Se eles ganharem um pouquinho mais, a coisa vai ser alavancada, bem como ele está falando.
Mas tem uma questão que vocês todos falaram sobre a importância da poupança. Acho que é um pouco. Quer dizer, acho que tem um ponto que o Hugo, como bom antropólogo, chamou a atenção, um pouco do lado cultural, psicológico, etc. Talvez a gente estivesse no céu, achávamos que estávamos no céu, estamos na Terra. E talvez a gente ache agora que estejamos no inferno, mas talvez não seja tão ruim assim. Quer dizer, é uma coisa meio...
Continuamos na Terra, verdade.
É polarizada, assim, meio bipolar, né? Então, acho que talvez a gente também tenha que olhar com perspectiva. Acho que o que foi falado aqui é sobre a importância da poupança. Poupança é um valor que ele é em baixa no Brasil. O discurso todo, inclusive dos macroeconomistas, etc., não todos, mas uma boa parte foi, não, pé na máquina, etc., vamos consumir, etc. Sim. O valor da poupança é fundamental, a taxa de poupança no Brasil é familiar, é baixíssima, a gente precisa resgatar esse valor, as pessoas pensarem no futuro. A gente está diante de uma curva de aprendizado muito difícil. Mas a verdade também é que os economistas não previram, ninguém previu uma queda tão grande quando a gente tem observado. E o problema, eu acho, dessa situação toda que você descrevia no começo do programa, Dilan, é o seguinte, quer dizer, as pessoas estão levando o filho para a escola privada, para a escola pública, para o SUS, etc., e o governo está quebrado. Os governos, os três níveis de governo. Então, por exemplo, tem uma funcionária lá em casa... trouxe a filha de uma escola privada para a escola pública no começo do ano passado. Aí eu cheguei para ela, vamos manter, vamos tentar, etc., tudo, mas já estava feito. Aí greve, então tem uma situação que é muito dramática, que as pessoas estão buscando o apoio do Estado e o Estado também está quebrado. Então, ele dramatiza muito essa situação, não é? Você não tem uma rede de proteção social, porque o lado privado está ruim, o lado público também. Acho que a gente viveu uma situação que, dentro da casa das pessoas, a vida melhorou durante a época de ouro. No mercado de trabalho, a vida melhorou. Agora, entre o trabalho e a casa das pessoas, a vida ficou um inferno, como o próprio sinal do boom, aquele tráfego, engarrafamento, etc. E agora, na verdade, está tudo caindo muito. Agora, o que eu acho, assim, um pouco nessa, né, nesse ponto de uma certa bipolaridade, é que muitas pessoas falam, não, a gente voltou, eu tenho visto isso, voltamos a 2006, voltamos nada, ainda bem que não, entendeu? Tem que tomar cuidado com o mau agouro, entendeu? A gente voltou a 2013, estamos em 2016, que é uma volta gigantesca, mas não voltamos, a gente tem que preservar aquilo que a gente conquistou, e que não é uma coisa fácil. Agora a gente tem que olhar a realidade com um certo discernimento. Porque uma realidade pior, assim como foi dito aqui, uma realidade melhor do que ela é, não é um bom norte, não é uma boa bússola. Mas uma realidade pior do que ela é também vai te levar, talvez, para o buraco, como o próprio professor Ewald falou.
Perfeito. Esse é o Marcelo Neri, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas. Antes da gente voltar aqui com o professor Pedro Leão, vamos ouvir o Hugo Lovisolo.
Só queria contar um pequeno problema. Observa. Quem mais dinheiro tem? Consegue melhor taxas de retorno de seu capital. Então, se você quer estimular ao pessoal que tem pouco dinheiro, você tem que dar uma taxa de retorno preferencial. Se ele vai tirar a metade, que é o cara que está emprestando para o governo, ele está emprestando de graça para o governo, porque vai poupar. Assim, o governo que cria uma espécie de sentimento de guerra com as pessoas. De um lado está o governo, do outro lado estão as pessoas. Estamos em guerra. Porque quando o Estado está pagando essa taxa que está pagando pelos títulos e por todo o demais, e outro na poupança tem uma taxa muito inferior. Isso é um problema de distribuição. Como você corrige a partir da correção de distribuição, você estimula atitudes dos cidadãos. Neste caso, dos cidadãos mais pobres.
Mas, companheiro, o negócio é o seguinte. Na situação que está hoje, em relação aos pobres, etc., o que acontece? Quando a gente está falando, penso eu, que nós estamos falando do hábito de guardar, de poupar. Porque a gente não pode querer que um pobre fique discutindo que vai botar dinheiro no Tesouro Direto. É meio complicado. Então, agora, eu discuto, e acho que todo mundo ia fazer, e aconselhar. Eu falo com a minha funcionária lá, que tem uma vez por semana a minha faxineira, eu digo, vem cá, o 13º, que eu dou 13º para a minha diarista, igualzinho, quer dizer, é um mês inteiro ela ganhou o 13º. Você está muito dura? Não, por que então? Olha, esse ano não vai ter aumento, mas você vai ganhar o 13º. Dá para você botar na poupança? Não, eu estou pensando nisso. Eu vou dar um presentinho lá em casa de R$1,99 e vou botar o resto na poupança. O que que ela não está brigando pela remuneração? Porque para ele não faz diferença. O grande segredo da poupança é juntar, juntar, juntar. Quer ganhar dinheiro? Mesmo? Compra ações. Aí você participa do processo capitalista, né? Então, essa que a gente está falando beneficia extremamente os ricos, né? Esse último período nosso de alta de taxa de juros foi uma maravilha para o rico, né? Para quem podia poupar. Agora, a diferença de uma caderneta de poupança, eu falo sempre quando eu estou tratando desse assunto. A caderneta de poupança, sem imposto de renda, comparado com o que um pobre, não lembro se é pobre, uma classe média, outro dia fui ver, fui banco, não vou dizer que foi o banco, fui reclamar, o cara estava me pagando 70% do CDI, menos imposto de renda, a poupança é melhor. Mas, quer dizer, para poder ganhar 95, 98, tem que ter bala. Se não tiver 100 mil reais para cima, ele não te paga isso. Então, o conceito da poupança para o rico, o rentista, como todo mundo fala, né? E para o pobre, que é aquele que tem dificuldade de guardar, é muito diferente. Concorda ou não?
Concordo, mas é função do governo estimular
essa pessoa.
É, claro. Esclarecer o panorama.
Mas a gente...
Se você deixa fora disto a variável fundamental, que é aquilo que o governo pode fazer, como orientador, como... Você está eliminando a política.
Mas a gente
e está eliminando a política econômica também.
Mas Hugo, a gente teve um período que o governo tentou um pouco na marra baixar a taxa de juros. Eu concordo totalmente com a sua descrição da realidade. Como a gente sai dela é difícil.
Mas o
Brasil com essa taxa de juros deveria ser o país dos poupadores. Deveria, é uma questão, mas não é.
Não é.
Talvez até por causa disso que a taxa de juros seja alta.
Olha aqui, essa mesa inteira, todos aqui, se puderem se colocar à disposição para fazer um exame de sangue, todos, vai dar correção monetária. Porque nós temos um carry-over, chamado carry-over, quer dizer, aquele impulso que todo mundo tinha, ainda é correção monetária. Qualquer coisa, fila no supermercado, estoque no supermercado. Porque acha que... Então, tirar, né, essa correção monetária do sangue é difícil. Nem os meus filhos, acho que só os netos.
Quantas gerações? Só os netos.
Só os netos.
Perfeito.
É verdade, é complicado.
Você
é complicado.
Ouviu por último o Luiz Carlos Ewald, professor de finanças da FGV, dessa conversa que participa o antropólogo sociólogo Hugo Lovisolo e também o economista e professor da FGV, Marcelo Neri, além do professor de economia doméstica do MBA e da FGV, o Pedro Leão, que a gente vai ouvir agora na sequência. Ele com certeza tem seus comentários a fazer dessa conversa, mas eu queria acrescentar um, já que a gente falou aqui de olhar a questão por diferentes perspectivas, eu acrescentaria a seguinte pergunta, quer dizer, sair dessa situação de pobreza é um pouco mais fácil para quem já esteve em outra classe social e tem talvez um capital social diferenciado no sentido de conhecimentos, né, de network, e ao mesmo tempo talvez o hábito de fazer uma planilha, de saber onde pode economizar e aonde pode colocar o dinheiro, ou quem está lidando com mais facilidade é aquele que já está acostumado a essa condição de pobreza.
Dina, olha, é muito legal escutar esses posicionamentos todos, né? Mas falar aqui muito de realidade, né? Então, quando a gente pensa em realidade, aí eu vou pegar até a carona do nosso antropólogo ali, vamos dar uma pincelada de realidade, porque quando você começa a falar de posicionamento de centro-direita, centro-esquerda, aspectos políticos, economia mundial, isso é realidade, não tenho dúvida, mas não é uma realidade próxima para o público que a gente está efetivamente abordando, que é o cara da classe C, menos, que era da classe B+. Qual é o dia a dia do pobre? Primeiro, porque ser pobre, qual é o estigma de ser pobre? Na história da economia, na história do mundo, o pobre foi grande elemento desenvolvimentista de geração de riqueza estruturada. Quando? Quando o pobre, que está na classe Z, quando ele começa a se programar, a trabalhar, a se entregar para ir para a classe X, claro que ele precisa de uma conjuntura política, ele precisa de um monte de coisa. Mas ele primeiro precisa ter uma coisa que é importante dentro da realidade de qualquer cidadão: vontade. O que nós temos, e aí sim, talvez esse seja o processo educacional que nós devamos estimular, nas escolas mesmo. Por isso, quando eu falo de reunir a família, chamar o jovem e mostrar a realidade dele, que ele não pode mais ter o tênis de 500, ele vai ter que fazer o tênis que ele comprou de 200 durar mais um ano, não vai trocar. Para poder posicionar ele para quê? vamos estudar mais, vamos ver o que mais a gente pode fazer. A criatividade do brasileiro é indiscutível. Nós temos hoje pessoas que literalmente, na acepção própria da palavra, se viram, mas deixam as condições primárias sustentadas dentro de algum padrão de qualidade com perspectiva de futuro, desde que se discuta esse futuro. Porque o meu jovem lá, claro que ele é um jovem como outro qualquer, ele quer o tênis de R$700 e daqui a 6 meses ele quer trocar pelo outro que saiu de moda. Isso é o que ele quer. Quando você senta e fala de realidade, gente, olha só, quando a gente discute isso na célula mater, naquela que é a base de toda e qualquer discussão que vai promover revolução, mudança de qualquer pensamento, quando a gente tiver essa realidade discutida, aí sim, não que surja a poupança, como a gente diz, poupança, pega o dinheiro, bota no banco para render imposto de renda, essas contas todas fabulosas. Não! Poupança de primária de pobre é comprar carne mais barata. É fazer aqueles mesmo R$30 que ele antes comprava meio quilo de carne, porque ele comprava lá o contrafilé primário, e ele vai pegar os mesmos R$30 que ele sustentava um almoço, ele vai comprar lá o A100 e vai fazer 6 almoços com aquele A100. Essa é a principal e primária poupança do pobre. O pobre, e aí vamos falar pobre mesmo, porque eu não sei porque que se estigmatiza tanto ser pobre. Ser pobre é uma condição social que impulsionou durante a história o desenvolvimento das principais nações do país. É o pobre que vai atrás. O rico está estabilizado, o rico tem poupança, o rico se vira dentro da condição econômica dele.
E tem gente pior que pobre, é o miserável.
Não, mas o miserável é o pobre exponenciado. Agora, se você sentasse à mesa e discutir, bom, por que que eu sou miserável hoje? Né? Eu tenho que rever o meu passado, então tenho que mudar essas atitudes. Então, o posicionamento, o comportamento, e aí me preocupa muito, por quê? Desculpa até se eu estiver me estendendo, Dilan, porque isso é uma questão que tem muito mais a ver até com antropologia e com sociologia. Por que que quando eu fico escutando, coitado do pobre, coitado do miserável, a gente precisa ajudar o miserável? Nós temos dois tipos de reação. Nós temos aquele, beleza, deixa eu ficar aqui, porque eu vou ser amparado. Alguém vai me dar a sopa, alguém vai me doar a blusa, e tem a outra reação. Poxa, graças a Deus, a sociedade está me enxergando, eu não sou invisível, ela vai me ajudar. Mas eu não quero que ela me ajude. Cadê minha dignidade de sustentação? Cadê os pensamentos primários do elemento humano que, desde a época das cavernas, está combinado? Está combinado o quê? Sai para caçar, senão tu não vai comer. Então, eu acho que existe um subestimar muito grande da capacidade de qualquer ser que se vê em dificuldade. Ah, mas as condições do cenário... Irmão, olha só, sempre teve cenário difícil e fácil. A vida nunca foi fácil para quem realmente é pobre, está na linha da miséria. Nunca foi. Agora, nós vamos aqui fazer o quê? Desfiar as histórias de sucesso? Elas são a maioria. Porque quando passando de geração para geração, as classes sociais evoluem, desde que elas tenham esse pensamento. Então, quando a gente fala da discussão na família, de dar um choque, falar da realidade, porque eu não vou discutir se o governo vai tomar a providência que eu espero para que a vida melhore, porque eu tenho que comer daqui a pouco. E se eu sou miserável, meu amigo, eu não tenho comida em casa. Então, o que esse cara está pensando? O que eu vou fazer? Porque quando ele arruma R$30... Meu amigo, aqueles R$30 é uma incerteza danada se ele vai conseguir mais 5 depois. Então, quando a gente fala dessa discussão pobre, eu sempre me preocupa isso. Vamos ser pobre? Ser pobre não é defeito, cara. Ser pobre não é problema. Ser pobre é uma classificação que você se enquadra e você vai ter que fazer uma luta qualquer, se é que você quer deixar de ser pobre. Porque o cara que é pobre... Agora, o cara que é pobre e está tomando a cervejinha dele todo final de semana, depois de jogar uma pelada, e está vendo o filho dele mesmo indo para a escola, porque ele não tem outro jeito, na greve, mas está chegando em casa e está tomando a lição do filho, está pegando um livro velho que ele achou na rua, e vamos dar uma lida aqui, lendo uma história... Porque existem várias formas de você mudar a tua condição social. Claro, depende de um monte de conjuntura, depende de um impulso primário que tem que acontecer.
Mas eu acho que as pessoas... Não, as pessoas
está gerando a ideologia empreendedora para o pobre.
Tá.
Você quer isso?
Não, olha
você
só.
Você trasladou.
Essas ONGs aí, olha, o que tem que de ONG ensinando o cara a fazer aquele negocinho. Porque como o cara... Ué, A gente vê economias inteiras movidas a isso. A gente, às vezes, não discute. O nosso querido indiano, lá, quando criou o microcrédito, ele deu um salto, um distanciamento muito grande em termos de oportunidade. Nós temos aqui a segunda maior instituição de microcrédito do mundo, é brasileira, é o Banco do Nordeste, que que coloca recurso na mão para o cara fazer alguma coisa. Então, essa discussão, ela sempre vai ter esse aspecto de cenário, de ideologia política, de pensamento, de conceitos primários, como tudo é correção. Mas, cara, é comer todo dia. E eu tenho que comer cada dia melhor. Né?
Perfeito. Então, deixa eu só trazer aqui mais uma participação, porque está bastante interessante como a gente sai de uma análise, de um cenário, né, que passa por uma análise de políticas públicas. A gente falou aqui de distribuição de renda, de redução de desigualdade, e aí vem o professor Pedro Leão e traz para a realidade do indivíduo, quer dizer, uma questão de vontade do próprio indivíduo, o que eu posso fazer lá em casa e não o que pode acontecer com relação ao nosso cenário político e econômico de uma maneira mais ampla. Me parece importante que a gente passe por tudo isso, mas chega um momento que os nossos ouvintes também querem pautar um pouco a nossa discussão. Aqui pelo Facebook, a Babila Pereira pergunta: o que que a gente pode esperar de um governo que é claramente voltado para as elites em relação às políticas para os mais pobres? Eu sinceramente acho que a desigualdade tende a aumentar cada vez mais. Esse é o comentário da Babila Pereira. Nesse sentido, a ouvinte voltou para a discussão da política pública, não está no ambiente doméstico. Então eu vou aproveitar e, nesse sentido aqui, né, trazendo a pergunta da Babila. De certa forma, a gente tem uma certa parcela da sociedade que é favorável às medidas de proteção social, né, como foi citado aqui o Bolsa Família, e outros que acham que isso é conservar um mau hábito. O Banco Mundial, quando fez essa análise, dizendo que a gente vai ter milhões de pobres, indicou também que deveria ter mais dinheiro na proteção social para poder evitar que essa situação se agrave. Eu pergunto se vocês acreditam que a gente vai ter mais dinheiro na proteção social, a gente vai ter mais dinheiro no Bolsa Família para tentar lidar com esse cenário, ou a tendência é realmente de enxugamento até na proteção social?
Eu acho que deveria. A gente passou pela crise de 99, pela crise de 2003, ali foi gerado o Bolsa Escola Federal de 99, de 2003 foi o Bolsa Família, e na de 2015 a gente manteve a renda do Bolsa Família parada em termos nominais, com inflação de 10% ao ano. Quer dizer, subiu a pobreza pelo mesmo caminho que ela tinha caído, e não foi o principal. Eu acho que um ponto importante é o seguinte: Bolsa Família ajudou 20% da queda da desigualdade. O resto foram as pessoas, as mulheres que tiveram menos filhos. Esses filhos foram para a escola, depois chegaram no mercado de trabalho, conseguiram carteira de trabalho, e foi por mérito deles. Então, para mim, o que eu acho que talvez falte na situação atual, como eu já disse, assim, você tem que fazer a reforma da Previdência, tem que fazer a reforma da Previdência. Não tem jeito, porque se a gente não fizer, a restrição orçamentária vai bater de alguma forma. E é pior forma você não se planejar, como o próprio Pedro Leão estava falando. A gente tem que se planejar enquanto sociedade para isso. Agora, se a gente fizer isso, talvez seja a melhor forma de preservar aqueles que precisam mais. Quer dizer, eu acho que talvez, indo na pergunta da ouvinte, talvez, vamos dizer, a situação atual pareça uma situação de mais voltada para as elites, etc., mas talvez não seja, no sentido, se você fizer o dever de casa, a situação pode ser melhor para aqueles que precisam mais. Eu acho que tem que ter rede de proteção social, a gente não pode desaprender a fazer isso. Chamar atenção por um ponto, em cima da colocação anterior do Hugo, que, quer dizer, o Brasil conseguia, entre essa coisa de esquerda e direita, que se caracterizou pró-crescimento, pró-desigualdade, a gente seguiu o caminho do meio. A gente cresceu, reduziu desigualdade, a gente conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo durante muito tempo. Assim, fantástico. Agora a gente desaprendeu enquanto sociedade. A gente está numa situação complicada. Erros desse tipo a gente não pode incorrer. Porque, sei lá, uma pessoa que não tem renda...
Uma coisa que sempre se diz sobre o Brasil é que o Brasil é um país que sempre teve uma capacidade, uma alta capacidade de conciliação. E isso você tem todas as teorias da história do Brasil vinculada à conciliação.
Mas é
hoje. Será que perdemos essa capacidade, exatamente, de conciliação? Mas observa, se você, o próprio Banco Mundial te vai dizer o que vocês estão gastando em desoneração e em financiamento de empresas e de tudo isto, é muitíssimo mais que o dobro do que você gasta em política social. Então, esse é um tema de discussão. É por este caminho. É, não é só o que a família faz. Também essa é uma questão importante. Por quê? Porque ela dá um choque inicial, dá uma empurrada. E se alguém tem que empurrar, está certo? É se... E ninguém tem direito a se conformar com o assim para toda a vida. Claro que os pobres sempre souberam fazer economia, em aquele sentido clássico, básico da palavra economia, de maximizar a relação entre meios e fins. Esse é o sentido, antes que os economistas definiram que economia era aquilo que os economistas fazem.
Não, economista é a ciência de analisar os recursos e a distribuição, porque os recursos são escassos.
Tá
é
bom.
Isso aí.
Tá bom.
Mas não gastar mais do que ganha, não é?
Está certo, mas está dentro dessa fórmula de como você estabelece a relação entre meios e finalidades. Como você distribui os poucos recursos, muitos recursos que você tem para atingir a finalidade. Isso é... Pode dizer com outras palavras, mas...
Bom, é responsabilidade.
Deixa por aí, deixa por aí. Então, bom, como se dá essa empurrada? Essa política social sempre funcionou, em algum sentido, como um dos lados da conciliação. Está certo? É dizer, é isso que você diz. Tivemos crescimento, mas reduzimos pobreza. Bom, parece que temos que apontar nos mecanismos que podem possibilitar estes dois objetivos. Alguns acham que Bolsa Família é um objetivo, um mecanismo desta natureza, que em certas regiões do Brasil, ele é um fator, certas regiões, não digo em todo o Brasil, ou em algumas localidades, ele é um fator de desenvolvimento, crescimento econômico, era um mercado, era um mercado. Então, como conciliar estas coisas me parece fundamental.
Mas eu fico em dúvida aqui.
Bolsa Família, ele é coadjuvante. Mas ele merecia um Oscar. Porque ele é um bom coadjuvante.
Mas quando a gente fala da dificuldade de...
Trabalho,
mercado de trabalho.
Quando a gente fala da dificuldade de conciliação, a gente também não está falando de uma certa tensão, de não aceitar mais determinados discursos, porque a gente entende a necessidade da vontade do indivíduo, como muito bem colocou agora há pouco o professor Pedro Leão. Quer dizer, há algum impulso que precisa ser feito ali no micro, na sua vida, uma análise que depende do indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um discurso que vem, a gente já sabe que historicamente, de culpar o indivíduo por estar na situação que está. Né? Quer dizer, o indivíduo está ali porque ele quer, ele que não se coçou para sair. Tirando o enfoque da questão da desigualdade, quer dizer, ele pode até sair dali, mas o que ele vai ter de fazer de força é muito, muito diferente do que outros estão fazendo para manter a sua situação confortável como é. A gente não tem uma tensão entre esses discursos hoje, porque a gente viu, no período, inclusive, do pedido do impeachment, uma parcela social que era indignada pelo fato de existir Bolsa Família. E que uma boa parte da insatisfação com o governo era justamente a ideia de que tinha uma classe média que sustentava um restante da população, embora em números isso não seja uma realidade. Mas a dificuldade de conciliação também não está nesses discursos. Quer dizer, uma parcela da população que entende que a distribuição de renda é importante, uma parcela da população que ainda acredita que o indivíduo é o único culpado por estar na situação que está, e aposta nessa ideia meritocrática de que você pode estar na posição que você quiser, só depende da sua vontade e do seu esforço.
É, mas olha só, tem uma coisa que a gente tem que pautar aí, na minha opinião. É, aquele negócio de querer é poder não é verdade, é fazer é poder. Então não adianta você querer se você não faz nada.
Sim, mas
então,
as possibilidades de fazer não são diferentes
são
também?
São muito diferentes. Por isso que, para mim, essa ruptura ou essa tensão que você está mencionando, ela começa exatamente quando se começa a fatiar a sociedade. Quando se fala, não, mas as políticas atualmente privilegiam a elite. Tá bom, vamos discutir isso. Eu não gosto de discutir isso. Por quê? Eu não consigo fazer essa conta. Porque essa chamada elite, que é privilegiada, contribui com 5 meses de trabalho só de imposto. Para quê? Exatamente para que haja pelo menos o recurso a ser distribuído. Se ele é mal distribuído, isso é outra discussão. Agora, até que ponto isso é um privilégio ou um benefício para essa chamada elite? Porque ela só paga imposto porque ela gera riqueza, porque ela, sim, gera trabalho, ela gera a movimentação da economia. Mas até que ponto? Eu não gosto nem de chamar ninguém de elite, muito menos de ser percebido como tal. Porque quando eu vejo assim, poxa, isso eu só trabalho 5 meses por ano para contribuir com o meu imposto porque eu sou elite.
pô, peraí.
É, mas talvez não seja dessa essa elite que a ouvinte, por exemplo, se refere.
Sim, mas,
pode
Dylan,
ser aquela elite que paga muito menos de imposto percentualmente
Dylan,
em relação à sua
novamente,
renda.
Novamente.
Mas ela tem uma grande empresa, ela produz, ela que emprega todo mundo que está desempregado agora.
Ela gera.
Para com essa história demagógica, que a situação não é essa. E o que é investimento social? Investimento social é educação.
Isso.
Aí, se todo mundo estiver educado, muda. Só não vai ter emprego vagabundo.
Então, Dylan, essa elite que talvez pague um percentual, isso sempre vai existir. Agora, o benefício, ou ele é direto, quando sai do bolso o imposto e bota no caixa. Agora, o maior benefício dessa, novamente, eu detesto esse rótulo de elite. Mas esse cara é elite, mas ele arriscou o capital dele, arrisca o capital dele para dar emprego, para dar um mínimo de sustentação. E isso é benefício direto. Porque quem é que gera o emprego? Não é o Estado que gera a posição. Ele gera a condição para ter.
Só uma coisinha no meio do que você argumenta. Uma parte arrisca seu capital. Outra parte trabalha com capital do Estado. Você vê, nosso déficit por aí tem a ver com desonerações, com vantagens dadas para muitas empresas, etc. E muitas delas não cumpriram com nenhum objetivo de geração de emprego.
Mas quem é o governante? Você Mas o governante vem da onde?
É uma situação...
Então, você não tem educação, como o professor Ewald acabou de falar? Quer dizer, eu, que sou maioria por estar numa classe social mais baixa, coloco no poder aquele mesmo que vai criar o contexto para me deixar cada vez pior. Então, se eu gastar o meu dinheiro com educação, eu vou, porque não adianta, é recorrente. Nós temos uma classe
você
política
continua,
que já faliu.
Você continua acusando o povo
não,
culpado?
Não estou acusando ninguém, não. É uma realidade.
O voto é unitário. O Bolsa Família é uma fase que deve ter uma saída por intermédio da educação e do controle da natalidade.
Perfeito. Bom, agora são 10:57, a conversa flui bem. Tem muitos caminhos aqui para explorar, mas a gente já está aqui nos minutos finais do programa, então eu só tenho realmente tempo para agradecer a vocês por trazerem tantas perspectivas, porque o nosso objetivo aqui é sempre esse, né? Lançar um objeto para discussão e trazer perspectivas diferentes para que o cidadão que nos ouve, independente da tua classe social, possa ampliar a sua própria perspectiva, aproveitando a contribuição do professor Pedro Leão, de Economia Doméstica do MBA da Fundação Getúlio Vargas, ou do Marcelo Neri, economista e professor da FGV, ou ainda do professor de Finanças da FGV do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Ewald, ou ainda do Hugo Rodolfo Lovisolo, antropólogo e sociólogo, ou melhor ainda, de todos eles e ainda da nossa participação aqui pela internet. Meu muito obrigado para vocês que nos acompanharam aqui no estúdio, nos acompanharam na internet, nos acompanharam também pelo rádio. Hoje o Tema Livre colocou em debate aquilo que alguns estão chamando de novos pobres ou aumento da quantidade de pessoas que está nessa condição de pobreza e que deve entrar nessa condição de pobreza em 2017. O programa fica por aqui, amanhã a gente volta ao vivo às 10:00 AM, e nós vamos discutir uma vez mais a questão da briga entre aqueles que se fantasiam, se vestem de torcedores, botam camisas de clubes e como no fim de semana passado protagonizam cenas infelizes. A gente teve a morte de um torcedor, outros que ficaram em estado grave. A gente vai discutir, né, o porquê dessas brigas continuarem, quais são as possibilidades de evitar que esse cenário volte a ser tão preocupante quanto já foi. Você é nosso convidado para nos ajudar a discutir essa questão ao vivo, 10:00 AM. Na sequência, você ouve o Nacional Informa, em seguida o programa Alô Deis. Até logo.
Tema Livre. Apresentação Dylan Araújo. Produção Alessandra Hirtenkauf. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.